Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Salmo número 29. Vamos meditar na palavra do Senhor que diz. Salmo número 29. Salmo número 29. Vamos lá, meditar na palavra do Senhor. Salmo número 29. Está escrito assim na palavra de Deus. Vamos todos juntos ler o Salmo com 11 versículos. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as corças e desnuda as brenhas. E no seu templo todos dizem, glória, aleluia. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Pai, dá-nos a tua paz, a tua paz, pedimos para que sejamos também pacificadores e para que possamos, Senhor, levar a tua palavra com paz para a glória do teu nome. Te pedimos essa bênção que o Senhor nos disse, que o Senhor nos falou e nós cremos que o Senhor nos dá força e que o Senhor nos abençoa com paz. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, recomendações sobre algo que nós precisamos fazer, que nós precisamos fazer, ter, possuir. Dentre os nomes que nós temos sobre Jesus, sobre os seus nomes, nós encontramos na palavra do Senhor que o nosso Senhor, ele, dentre os seus nomes, Rei da Eternidade, o Senhor também é chamado como o Príncipe, Príncipe da Paz. O Senhor é o Príncipe da Paz. Nós encontramos em toda a Escritura Sagrada inúmeras, centenas de referências que falam sobre a paz de Deus. Jesus, antes de subir, ele disse, eu vou, mas eu deixo a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, quando escreveu, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde fala sobre a felicidade, as bem-aventuranças, quando ele fala no versículo 9, ele diz que bem-aventurado, felizes, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. Então nós encontramos em toda a Bíblia esse versículo 11 que nós lemos, do Salmo 29. A Bíblia nos diz e fala de forma objetiva que Deus dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz. Deus dá força ao seu povo e abençoa os mesmos, seus filhos, com paz. Nós pedimos muitas coisas a Deus. Pedimos muitas, muitas coisas a Deus. E sim, pedimos, e a Bíblia diz que temos que fazer conhecidas a Deus as nossas petições. Fazer conhecidas ao Senhor as nossas petições. Mas nós pedimos coisas e às vezes divorciado, pessoas sem estarem no centro da vontade de Deus, pedem coisas que não lhe trazem paz. Aliás, muitas pessoas, diz a Bíblia que pedem coisas, pedem erroneamente, Deus não dá porque pedem para o seu próprio deleite. E o Senhor diz que Ele nos dará paz. Quantas coisas eu tenho pedido a Deus e quantas pessoas pedem a Deus ou buscam coisas que não lhe trazem paz. O que você tem buscado no Senhor, o que você tem buscado na sua vida, no dia a dia, é para te trazer paz? A Bíblia, o Senhor diz que os felizes são aqueles que promovem a paz, são aqueles que têm a paz de Deus, são aqueles que têm a paz do alto. Os filhos de Deus são abençoados e a paz é uma das bênçãos centrais para a nossa vida. E as pessoas às vezes querem muitas coisas, eu não vou citar nada material, porque via de regra as pessoas se embrenhadas com as coisas do mundo, acabam pedindo coisas, essas coisas você pode ter certeza não vão te trazer paz. Como Salomão, ele pediu muitas coisas aos seus olhos, e aquelas coisas que ele conquistou, tudo o que ele quis, os olhos desejaram, ele deu, porque ele tinha condição, era rei, tinha muito dinheiro, tinha poder, fama, prestígio, tinha tudo. O que os seus olhos desejaram, ele deu, mas com tudo que o seu olho desejou e ele possuiu, ele não teve paz. E a paz é uma das bênçãos de Deus para o nosso dia a dia. E a paz é uma provisão de Deus. A paz ela não pode ser fabricada. Você só tem paz quando você tem Jesus, o príncipe da paz, entronizado dentro do seu coração. Como nós encontramos também no livro de Salmo, Salmo 1, nós encontramos escrito na palavra de Deus. Salmo, vamos ler. Vamos hoje falar sobre paz. Estamos falando sobre este tema. Eu pergunto a você agora, você tem paz hoje? Nós falamos de paz todo momento. Quantas vezes você cita a palavra paz? Paz do Senhor, graça e paz. Mas você está com paz? Você tem paz? A Bíblia diz que bem-aventurados, felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Diz o Salmo 1, versículo 1. Então você quer ter a prosperidade espiritual? Você quer ter a prosperidade da graça de Deus? Peça a bênção de Deus para a paz. O homem que obedece à palavra de Deus, ele é feliz. O homem que ama o Senhor, que tem o Senhor entronizado no seu coração, ele começa a ter paz em meio a circunstâncias adversas. Paz de Cristo, paz do Senhor. O que é paz, pastor? Paz não é ausência de barulho, porque você pode ficar no meio de uma selva, no meio de um lugar ermo, um lugar deserto, onde ouvir só o barulho das aves, da natureza, do vento, dos animais, dos tudo, mas você pode não ter paz. Paz não é ausência de silêncio. As pessoas no início da igreja, na era da igreja, muitos monges se constituíram monges, foram para mosteiros, para tentar ter paz, mas muitos saíram de lá loucos, porque o silêncio também pode trazer loucura. Então a paz não é sinônimo de silêncio. É claro que barulho incomoda muito, incomoda. A paz é você ter a presença do Senhor, e a presença do Senhor te dá um senso de justiça. Paz não é apenas quando há trégua em uma guerra, em uma batalha. Paz não é você deixar de confrontar pessoas. Tem pessoas, eu quero viver em paz. Eu quero viver em paz, então eu não quero confrontar. Então paz não é sinônimo de não ter confrontos, confrontamentos, principalmente no que se tange à palavra de Deus? Quando nós pedimos uma trégua, paz, Deus e trégua, não quer dizer que você apenas deixa de atirar por um tempo. A paz vem quando a verdade ela é conhecida, o problema é resolvido e as partes acabam se abraçando a paz. Tem pessoas que pensam que ter paz é não batalhar pela verdade. A palavra do Senhor disse que nunca nós podemos nos esquivar da nossa função no nosso ministério. Jeremias, ele foi um chamado do Senhor para apontar o pecado. Ezequiel, a mesma coisa. Miqueias, a mesma coisa. E tantos outros. Eles passaram por grandes guerras. Pastor, nosso Deus é um general de guerra, é o Senhor das batalhas. Como é que eu não vou querer entrar nessa batalha? Mas nessa batalha, nós temos paz. E a paz é a graça do Senhor de Jesus, é o sangue do Senhor Jesus que nos dá essa paz, o príncipe da paz. Então, entenda que a paz não é simplesmente deixar de confrontar, deixar de batalhar, deixar de guerrear. A primeira paz é a paz, aquilo que o Senhor nos dá. É espiritual. Eu vou, eu deixo-vos a minha paz. Jesus, ao mesmo tempo que disse que deixava a paz dele, ele disse que nós teríamos aflições, teríamos que guerrear. Paulo fala isso de maneira muito clara. Bem-aventurados aqueles que são portadores da paz. Levar a paz. A paz de Deus estando em nós, nós podemos dar paz. Mas se eu não tenho paz comigo, como é que eu posso dar a paz para os outros? Lembra-se dos seus discípulos de Jesus quando disseram: manda fogo do céu sobre esses homens. E Jesus falou: vós não sabeis de que espírito sois, que espírito é esse? O homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Isaías, em certo momento, disse: quando andamos com Deus, nossos filhos tornam-se reparadores de brechas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, as coisas novas, as coisas de paz. Mas eu preciso ter paz. E você tem pedido essa bênção de Deus? Que nós pedimos todas as outras bênçãos. Mas as pessoas se esquecem que a paz de Deus é uma maravilha. É uma maravilha. Como é que nós podemos? Como é que nós podemos fazer isso? Quando você tem um coração convertido, sensível, quando você chora, quando você se arrepende, quando ofende a Deus, quando peca contra Deus, aí você chora. Aí você vai ter a convicção de que você mesmo estando errado, o Espírito Santo está habitando em você e você vai ter paz, porque o Espírito Santo habita em você. Somos filhos de Deus quando agimos de forma que Jesus agiu, temos o mesmo sentimento de humildade. Temos que ter o sentimento, temos que ser semelhantes a Deus. Jesus nos criou, o Pai nos criou a imagem e semelhança dele. Nós provamos que somos filhos de Deus quando nos deleitamos em estar na presença dele, e a presença dele nos dá paz em meio a turbilhão de guerra, uma confusão que está acontecendo no mundo, a violência, vingança, doenças, enfermidades diversas, pecados se multiplicando, o amor esfriando. Mas em meio a tudo isso, nós temos paz. A paz do alto, a paz de cima, a paz de Deus. Quando eu li esse versículo a primeira vez na minha vida, Deus dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz. Está dentre as bem-aventuranças de Deus. O Senhor Jesus, quando ensinou, sete representava o número da perfeição entre os judeus. E todos sabem disso. E nós não podemos aqui ficar falando o que a Bíblia não diz. Mas talvez, olha a palavra, talvez os pacificadores tenham sido colocados assim em sétimo lugar, porque levar paz, ser pacificador, é o que mais se aproxima daquele que tem Deus, aquele que tem Jesus. A palavra de Deus diz que os limpos de coração, é o versículo anterior, os limpos verão a Deus. Os pacificadores, limpo de coração, e os pacificadores, aqueles que levam paz, para levar paz eu preciso de paz. E para eu fazer isso, para eu ter, para dar, para eu ter essa paz que os tsunamis querem tirar, as incertezas da vida, todas as agruras que temos passado quer tirar a nossa paz, roubar a nossa paz. Mas como roubar aquilo que o Senhor nos deu? Nós falamos nesta semana já que ninguém pode roubar a nossa bênção, porque se Deus abençoou, quem pode roubar? A não ser que devemos dar brecha. Então, para eu ter paz, eu preciso ser puro. Quando eu sou puro, estou com Deus, eu posso levar a paz. Só que a minha natureza é terrível, adâmica. E falar em paz é você declarar guerra para Israel. Você quer paz? Então declare guerra. Pastor, não estou entendendo nada. Você está se acovardando, não indo para a frente de batalha. Quando Deus manda você ir para a frente de batalha, você está completamente confuso, está sem paz, está angustiado, está aflito, está inquieto ou inquieta, porque você não está na frente de batalha. E Deus já mandou você ir para a frente de batalha. Mas eu não quero confronto, eu não quero me ferir, eu não quero ferir ninguém, eu não quero confusão, eu quero ficar na minha aqui, quietinha, no meu banquinho, lá no último banco da igreja, se possível, lá fora. Irmão, ter uma natureza de paz, levar a paz, não entenda isso como tolerar o pecado, como tolerar o mal, como tolerar todas essas coisas. O dia que nós nos permitirmos ser permissivos com a violência, com o pecado, com a coisa desse mundo, é porque você já não tem paz, é porque você já não tem Deus. É por isso que nós, pais, nossos filhos que nós amamos, quando eles erram, quando têm pensamentos equivocados sobre a santidade, a paz, a natureza do Senhor e o projeto do Senhor, nós nos indignamos. Nós não podemos nos cansar de confrontar o erro, confrontar o pecado em hipótese nenhuma. Então ter paz não é ficar na minha, ficar quieto, calado, omisso, porque o omisso é pecador. Sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Paulo disse, ai de mim se não defender o evangelho. E Paulo foi um proclamador da paz. Mas ele sabia que para proclamar a paz ele tinha que guerrear, tinha que batalhar, tinha que defender o evangelho. E defender, mais do que nunca, você tem que defender no adágio de unhas e dentes, não, com o poder de Deus, com a paz de Deus, você vai defender o evangelho com o poder do Espírito Santo que dá, quanto a mim estou cheio do poder do Espírito Santo para proclamar a transgressão de Jacó, a iniquidade de Israel. Então estou cheio de paz, de poder para guerrear, e assim nós podemos combater o mal. Então não entenda, ter paz é ficar quietinho, não. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Cristianismo é sinônimo de embate, de coragem, de perseguição, vida e morte. Nós precisamos nos posicionar. Se eu quero ter paz, paz comigo, paz de Deus, paz de espírito, se eu quero ter contentamento, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. E se for na linha de frente de batalha, o Senhor não é Davi. Davi, ele colocou Urias propositalmente na frente de batalha, propositalmente para ele morrer. Ele mentiu, ele fez uma estratégia, um plano maligno para tirar a vida do seu comandante. Só que Deus não faz assim. Jesus, quando recebeu a graça, foi glorificado, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vá, ide. Esse ide já é guerreia, batalha, porque não vai ser fácil, não. Eu estou enviando vocês no meio de lobos, selvagens, terríveis, malignos, homens cruéis, mulheres cruéis. Mas esse mesmo Deus disse que nós teremos paz, abençoa-nos com paz. Ele disse: eu vou adiante de você nesta guerra. Jesus disse: vide, eu envio vocês no meio de lobos, mas eu deixo a minha paz, deixo o meu poder, para que vocês façam discípulos. Então você precisa se posicionar contra tudo que se opõe a Deus, tudo que se opõe à santidade de Deus, à igreja de Jesus, ao evangelho de Jesus. Então, tendo a pureza como algo já estabelecido no nosso íntimo, no nosso coração por Deus, então nós podemos avançar para a qualidade de ser um homem que prega a paz, que vive a paz, que é um proclamador da paz. Então eu passo a ser um pacificador, e se eu sou assim um pacificador pela pregação do evangelho, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. Então não importa quão pacíficos sejamos neste mundo, sempre seremos mal entendidos, mal interpretados. Isso não deixa você desanimado, não. Que pessoas pensam que pacífico, sabe o que é? Não, meu amor, vem cá, por favor, Jesus te ama, filhinho, não faz isso, meu amor, não faz isso, olha, cuidado, Jesus ama muito, vai perdoar você. Pensa que ser pacificador é assim.
Pacificador é João Batista também, que disse: cambada de víboras, arrependei-vos, o machado está à raiz, se não se arrependerem, vão para o inferno. Pacificador foi Jesus. Seus vendilhões, essa casa é casa chamada de oração. Sumo daqui, seus cambistas.
Jesus foi pacificador também agindo assim.
Jesus foi pacificador quando disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Paulo foi pacificador como disse para Bargeso: você é um filho do diabo. Paulo foi pacificador quando disse, repreendeu Pedro na cara, na presença de todos.
Então, querido, você sempre vai ser mal interpretado. Sempre será. Ser pacificador não é ser omisso em ter que disciplinar, falar, colocar de castigo. Foi no domingo que falei sobre este tema na Tabernáculo. Expulsai o iníquo da congregação. Pastor, isso você não tem nenhum amor. Não, pastor, expulsar da congregação adúltero, tendo relações com a madrasta. Paulo diz: expulsai o inimigo, expulsar. E você, como expulsa o mal com elementos bíblicos, para que assim o faça com amor, mas com responsabilidade, com ímpeto, com avidez, com graça, você está sendo também um pacificador. Então, não se surpreenda. Ainda que o Senhor Jesus amava os homens, lembra? Jesus amava os homens de uma maneira tal. Jesus não fez mal, Jesus não teve pecado, Jesus foi desprezado, o mais rejeitado entre todos os homens, o homem de dores, o homem que sabe o que é padecer. Portanto, aquele que é pacífico, Jesus, que determina que nós seremos felizes quando nós somos pacificadores. Só que em seu coração ele não precisa ficar surpreso quando se deparar com inimigos. E você tem encontrado com inimigos que quer roubar a tua paz, e você deve enfrentar com as armas que Deus tem dado. Jesus acrescentou em seguida: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Você que promove a paz, você que promove a paz do alto, a paz de cima, a paz de Jesus, você vai ser perseguido por causa dele, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então os pacificadores, os que promovem a paz, não somente recebem a bênção de serem bem-aventurados, mas eles permanecem cercados de bênçãos. Senhor, conceda-nos essa graça, graça, Senhor, para cada um dos teus servos que aqui estão agora ouvindo, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, para galgarmos esta bênção de paz. Eu só posso dar o que eu tenho. Purifica as mentes, para que sejamos primeiramente puros e depois levar a pureza, a paz, a bem-aventurança, a alegria, a salvação, a cura da enfermidade. Fortaleça, Senhor, as almas agora, para que sejamos pacíficos. E eu quero, Senhor, esta bênção de paz. Eu quero essa bênção de paz. Os meus irmãos estão, Senhor, conclamando a Tua paz. Deus abençoa o Teu povo com paz. Quantas pessoas não lhe falta nada materialmente falando, mas está inquieto, tem emprego, não está satisfeito. Se muda de um lugar, não está satisfeito. As pessoas mudam de um lugar para outro, está inquieto, não tem paz. É uma angústia, é uma agonia. Sabe por quê? Porque não está onde Deus colocou. Onde Deus coloca você, se é no campo, na frente de batalha, cantil, fuzil, capacete, guerreando, Deus está te dando paz, porque você está no centro da vontade dEle. Me lembrei mais uma vez de Jonas. Jonas, batalha, vai lá dizer, bota o dedo em riste, no povo de Nínive, para que eles se arrependam, para que eles possam ter a verdadeira paz. Jonas teve outros motivos, e não fez o que o Senhor determinou. E quando nós não fazemos, nós entramos numa grande guerra, num vendaval, navio vai afundar. Quer ter paz? Quer ter paz? Esteja onde Deus quer que você esteja. Esteja no centro da vontade de Deus, mesmo que o centro da vontade de Deus seja o olho do furacão. A paz de Deus faz com que você se sinta filho de Deus, filha de Deus. Aí você tem paz com você, você tem paz com o seu irmão, você tem certeza do perdão dos seus pecados, e você assim passa a levar essa paz, mesmo que essa paz vai perturbar alguém. Essa paz perturbadora vai colocar dúvida nas pessoas. As pessoas estão perdidas, aí você vai. Arrependa-se dos seus pecados. Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. As pessoas param, ficam paralisadas. Manda parar o trem, manda parar o ônibus. Não, para onde eu estou indo? Esse caminho não está me levando para lá. Aí começam a ficar confusos. Você vai trazer confusão nas pessoas, mas essa confusão é uma confusão bendita que vai trazer uma paz que começa dentro do coração. Não é a paz por ter um emprego, não é a paz por ter dinheiro do banco, não é a paz de ter uma saúde plena. Em paz me deitarei, dormirei e acordarei, porque só Deus me faz deitar, dormir e acordar em segurança. Em qualquer situação que você esteja agora, um momento de alívio. Davi foi um homem de guerras, você sabe disso. Davi foi um homem de muitas guerras, muitas batalhas. Chegou um determinado ponto no ministério, na vida, na trajetória do rei Davi, naquele onde ele pergunta para os seus súditos: vem cá, tem mais alguma pessoa da família de Saul, alguém que eu possa abençoar? A Bíblia diz que naqueles momentos, ele queria abençoar, e Deus tinha dado paz, Deus tinha dado trégua, Foi quando, é o capítulo 9 do segundo livro de Samuel, deixa eu ler aqui, perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu possa tratar com bondade por amor de Jonas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome chamaram. Esse período aqui é um período que Deus tinha dado uma trégua de paz. Em qualquer momento que você esteja, você já lutou, batalhou, venceu pelo poder do Senhor. Deus dá força ao teu povo para vencer e ter paz. Quando nós vencemos em nome de Jesus, nós temos paz. Agora, quando nós, entre aspas, aí vencemos com o nosso braço humano, corrupção, mentiras, trapaceando, adulterando, fornicando, não sendo santo, aí não é vencer. É um aparente, aí nós somos igual aos ímpios e teremos recompensa de ímpios se nós formos ímpios. Eu quero a recompensa de servo, eu quero a recompensa de pacificador, eu quero a recompensa de obediente, eu quero a recompensa de filho, eu quero a recompensa do próprio Senhor. Eu não sei, mas Deus sabe qual a circunstância que você está. E você talvez estivesse pedindo hoje, eu queria que o pastor hoje fosse usado para falar comigo. Eu queria que a rádio hoje fosse um canal de bênção para a minha vida, porque eu estou angustiado, estou aflita. Eu estou precisando do socorro de Deus, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre de Deus, eu preciso de algo do Senhor que seja feito hoje, porque eu não estou aguentando mais. E a Bíblia diz, Deus dá força ao seu povo, dá graça ao seu povo e abençoa com paz. Deus te encha de graça, Deus te encha de poder, Deus te encha da paz dele. Eu vou e deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vou lá dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Senhor, dá-nos essa paz. Dá-nos essa paz, Senhor. Os teus servos que estão chorando porque deixaram as trincheiras, foram para a infantaria, começaram a fazer outras coisas e os anos passaram. Hoje estão chorando porque tem muitas coisas, mas não tem paz com o Senhor. Se encontram-se em dívida com o Senhor porque deixaram, abandonaram. São desertores do teu exército. E que agora desertores possam, Senhor, ser convencidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que aqueles que estão se perguntando, para mim não tem mais jeito. Eu desertei, eu pequei, eu cometi muitos erros, mas o Senhor é poderoso para reintegrar ao exército celestial, para continuar combatendo, lutando, vencendo, e assim, Senhor, ter paz. O valente morre no campo de batalha. Para onde nós iremos, Senhor? Sair do campo não tem. A batalha nossa só vai terminar quando a trombeta, a última trombeta tocar. Tem um hino que diz, breve vamos terminar o trabalho aqui. O trabalho aqui é durante todos os dias. Senhor, reintegra os teus filhos e filhas nas trincheiras, cada um assumindo o seu posto, cada um tendo vestes novas, cada um tendo, Pai Celestial, as indumentárias, cada um tendo, Senhor, toda a couraça, Senhor, todo o armamento celestial, as armas celestiais, Senhor, agora devolve os teus servos, Senhor, que se arrependeram, Senhor, que estão agora diante de ti, que estão, Senhor, se convertendo a ti neste momento, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu me arrependi, Senhor, de ter saído, Senhor, do exército, eu me arrependi, Senhor, de ter deixado de batalhar, Senhor, eu fui covarde, Senhor, mas eu me arrependo agora, e eu quero entrar, porque eu preciso dessa paz, eu não estou fazendo nada, eu não confronto ninguém, eu estou no meu quarto, eu estou na minha casa, eu estou no ócio, eu estou na preguiça, eu estou na covardia, mas eu não tenho paz. Paz. Abençoa o teu povo com paz. Cada vida, cada igreja, cada local de trabalho precisa de paz. Ó Deus, em nome de Jesus, recebemos de ti a graça, o poder, para, Senhor, sermos revestidos, Senhor, daquilo que é do alto, daquilo que é de cima. Revigora as forças, levanta, Senhor, os soldados que foram atingidos, os soldados que foram Pai Celestial, Senhor, e nos conflitos foram atingidos, Senhor, por toda sorte, Senhor, de dardos. Mas o Senhor é Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, é o médico dos médicos, e tem no seu pelotão, Senhor, outras vidas, Senhor, que são médicos, são enfermeiros para assistir aqueles que estão feridos, ó Pai. Portanto, não deixa, Senhor, na trincheira, e aqueles que se abandonaram, aqueles, Senhor, que se evadiram, que possam, Senhor, ser reintegrados, porque foram agora abençoados com a tua paz. Em nome de Jesus te pedimos, abençoa a cada vida com a tua presença. Amém e amém. Glórias a Deus.